Bate-Bola Nacional. Apresentação: Astrid
Nick. Boa tarde. Sexta-feira, 11 de agosto de 2023. A Ponte Preta de Campinas completando hoje 123 anos de fundação. A Macaca é o segundo time de futebol mais antigo do país. Foi fundada em 11 de agosto de 1900. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola, central técnica de Fábio Luiz. A produção de Luiz Ferreira. Flamengo dá vexame, perde para o Olímpia e está eliminado da Libertadores. Vasco apresenta mais um reforço para a sequência da temporada.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, tampo forte sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Libertadores da América.
Uma vez Flamengo.
É, minha gente, o Flamengo eliminado da Libertadores. Quem traz as informações pra gente é ele,
Rafael Monteiro.
Boa tarde, Rafael.
Muito boa tarde, Astrid Nick. Boa tarde aos ouvintes ligados no Bate-Bola Nacional. O Flamengo deu adeus à Copa Libertadores da América ontem à noite. Perdeu pelo placar de 3-1 pro Olímpia do Paraguai no estádio Defensores del Chaco. E com este resultado, a equipe rubro-negra deu adeus ao sonho do título do bicampeonato da Copa Libertadores da América. Isso porque no jogo de ida no Maracanã, o Flamengo venceu por 1-0, criou, teve chance, não conseguiu. Foi com uma vantagem para jogar pelo empate, né, ou com um resultado favorável, o empate. O Flamengo chegou a abrir o placar com o Bruno Henrique, fez 1-0. O Flamengo teve dois gols anulados por impedimento. E o Flamengo no finalzinho ali da segunda etapa sofreu um gol, resistiu, tentou, mas não conseguiu. Não era o dia do Flamengo. E muito foi contestado em relação à diferença das duas equipes, principalmente no montante salarial. O Flamengo tem uma folha muito maior do que a do Olímpia e mesmo assim isso não foi colocado em prática, né? E essa força, essa superioridade no orçamento dentro de campo não prevaleceu. E ao microfone da Rádio Nacional, Everton Ribeiro fala sobre o assunto.
O orçamento é maior, mas o que importa é dentro de campo. Se a gente é 11 contra 11, se a gente não jogar, não conseguir dominar a partida da nossa maneira, se não conseguir fazer um jogo que nos beneficia. A equipe deles era mais forte fisicamente, tinha um jeito de jogar e conseguiram impor isso dentro da casa deles. Tiveram uma proposta de jogo que nos neutralizou no primeiro jogo. Eles tinham confiança no jogo deles em casa e conseguiram fazer. O orçamento hoje não entrou em campo. Quem entrou foi 11 contra 11. Realmente eles fizeram um jogo que em uma parte do jogo conseguimos controlar. Depois ficou difícil, não conseguimos sair da marcação deles. As bolas que tivemos para matar o jogo, erramos. Tudo ficou dentro de campo. É vergonhoso para nós mesmo. O que nos resta é continuar fazendo, trabalhando, que a gente nunca deixou de trabalhar, ser melhor, fazer mais dentro de campo. Nos resta duas competições.
E quem não gostou nada foi a torcida do Flamengo. Nas redes sociais, inundou as redes sociais de críticas e também logo na chegada da equipe rubro-negra, da delegação do Flamengo ao aeroporto, eles foram recepcionados por torcedores do Flamengo protestando, reclamando bastante sobre em relação à eliminação. E o Everton Ribeiro, ele pede a confiança da torcida nesse momento.
É pedir para que confiem em nós como sempre confiaram. A cobrança é normal. Eu vejo o tamanho do Flamengo como o maior da América do Sul e a cobrança é igual, é grande. A gente sabe disso, vamos segurar essa cobrança, a pressão vai ser grande, mas vamos seguir em frente, que é o que nos resta, nos desculpar pela essa derrota, levantar a cabeça, porque temos que continuar ganhando para mudar esse quadro que nos encontramos hoje, que é de derrota.
É, lembrando que o Flamengo tem duas competições ainda pela frente, o Campeonato Brasileiro está numa situação mais complicada, já que o Botafogo está bem à frente no campeonato, tomou a dianteira em relação... Está 13 pontos do Flamengo, no caso, né, o Botafogo na primeira colocação, e também tem a Copa do Brasil. Nessa competição, o Flamengo tem situação semelhante que aconteceu na Libertadores. Ganhou vantagem no jogo de ida, jogando na Arena do Grêmio, né, contra o Grêmio, pelas semifinais da Copa do Brasil, e agora tem a vantagem de jogar até mesmo por uma derrota na Copa do Brasil. E o Everton Ribeiro, ele fala exatamente sobre isso, sobre essa experiência, dessa derrota, de aprender na dor, o Everton Ribeiro, em relação ao Flamengo. E o próximo compromisso da equipe rubro-negra será contra o São Paulo no Maracanã, 6:30 da tarde no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Astrid?
E quem analisa a derrota do Flamengo é o comentarista que não esconde o jogo. Boa tarde, Mário.
Boa tarde, Astrid. Olha, não é tanto assim, nem tanto é.
Você. Mas então me diz, quem sobra no Flamengo depois dessa eliminação? E tem clima para Sampaoli continuar no Flamengo?
Bom, primeiro é o seguinte. Primeiro, não podemos deixar o clima de terra arrasada, né? Isso aí eu acho que realmente não vai funcionar. Segundo, o Sampaoli... Você vai tirar o Sampaoli agora e vai fazer o quê? Vai botar quem? Rogério Ceni? Até bem pouco tempo ele não servia. Segundo, acho que no caso do treinador, se o Flamengo não passar pelo Grêmio, onde ele tem uma vantagem maior, primeiro que ele joga em casa. Segundo, que ele pode perder por uma diferença de um gol além do empate. Se isso acontecer, aí realmente cai o Sampaoli, cai o Marcos Braz, cai o Márcio da Bandeira, cai tudo. Se isso não acontecer, vida que segue. O campeonato nacional é lucro, porque a distância é muito grande e ninguém depende de si só. Depende dele, Flamengo, o Palmeiras e os outros, e depende do Botafogo perder. Isso é um ponto. Agora, com relação ao jogo, é inacreditável, diria o Denis Menezes, o Olímpia usa a cabeça para vencer o Flamengo, você tomar 3 gols de cabeça, sendo que um deles o cara era baixinho. Então realmente tem que haver alguma coisa, não sei porque que o Léo Pereira não jogou, se não tinha condição não bota no banco, porque ele é mais alto que o do Davi Luiz. Outra coisa, que também não tem nada a ver, mas tem, a arbitragem, péssima, terrível, horrorosa, passional e parcial em vários momentos. É chororô? Não, é constatação. Primeiro, botaram o Sampaoli para fora porque ele reclamou de um lateral. Isso acontece toda hora. Aí teve um campeonismo na TV, que eu não vou citar o nome para dar cartaz. Ah, mas ele já tinha amarelo. E daí? E daí? Segundo, foi falta em cima do Wesley. Ele foi empurrado no escanteio antes. O juiz babou e ficou tudo isso. Terceiro, quem passou a bola pro Hugo fazer o gol não foi o Ayrton. Foi o jogador do Olímpia. Isso não invalida o vexame. É só para esclarecer, porque ficaram Palmeiras, Internacional, Fluminense, tem mais um. Quem mais é o outro? É Palmeiras, Internacional, Fluminense, são 3 ou 4 que ficaram? 3, né? Os 3 vão pagar situação de dificuldade, porque a arbitragem é uma arbitragem de espanidar. Eles apitam de acordo com o... Isso sempre foi. E digo uma coisa, para fechar. Eu acompanho Libertadores desde 1960, antigamente. Para ganhar Libertadores, o brasileiro tem que sobrar na turma, senão não ganha. O único beneficiado, por incrível que pareça, pela arbitragem foi o Fluminense, no jogo que eliminou a Argentina Júnior. Ele foi beneficiado. Isso é uma coisa altamente diferente.
Campeonato Brasileiro.
Botafogo, Botafogo.
E depois de avançar para as quartas de final da Copa Sul-Americana, o Botafogo já pensa no Internacional. O repórter Rodrigo Ricardo traz as informações do Glorioso pra
Rodrigo
gente.
Rodrigo Ricardo.
Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Botafogo volta a campo neste sábado às 9 da noite para enfrentar um Internacional de Porto Alegre. Todos os ingressos para a partida no estádio Nilton Santos pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão já foram vendidos. Cerca de 40 mil torcedores são esperados para empurrar o Glorioso rumo à conquista de mais 3 pontos. O time vem de um empate sem gols contra o Guarani do Paraguai pela Copa Sul-Americana. Resultado que garantiu o Alvinegro nas quartas de final da competição. O adversário da próxima fase será o argentino Defensa e Justiça. Esta partida também marcou a primeira do time da Estrela Solitária sem Tiquinho Soares, que vai ficar 5 semanas fora do time, se recuperando de uma lesão no joelho. O atacante Luiz Henrique falou da ausência do artilheiro e de Bruno Lage, o terceiro treinador dos botafoguenses nesta temporada.
Eu acho que todos como o Caçapa, como o Bruno que chegou agora, soube bem aproveitar o grupo. Eu acho que ele sentiu que o nosso grupo é. A força do nosso grupo vem da união. Eu acho que a gente tem isso como base, não tem, como já falaram, ainda tem, acho que 11 titulares, acho que o nosso grupo todo, ninguém tem esse ego de ser o titular. Acho que todo mundo quer jogar, quer dar o melhor pelo Botafogo. Eu acho que isso vem fazendo a gente, por exemplo, a gente teve a perda do Tiquinho agora, é um jogador importante, mas quem vai estar no lugar dele vai dar o melhor. Tivemos o JP também agora, teve oportunidade, acabou se lesionando, e o Di Pastro entrou também aí em cima da hora e deu seu melhor no jogo. Eu acho que é isso, eu acho que é a união do nosso grupo.
A Rádio Nacional transmite Botafogo Internacional neste sábado, a partir das 8h45 da noite, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Mário Silva, reportagem de Rodrigo Campos e plantão de Bruno Mendes. Se vencer o Inter, o Botafogo chega aos 47 pontos e iguala a melhor campanha de primeiro turno da história do torneio na era dos pontos corridos, feita em 2017 pelo Corinthians. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Já que ele falou em você, Mário, parece que o Botafogo está lidando bem com as dificuldades. O que você espera contra o jogo do Internacional?
Agora é que vai lidar com a dificuldade mesmo, porque vai jogar sem o Tiquinho Soares um jogo pelo Campeonato Nacional, porque o outro com o Guarani botou o time reserva em campo. Agora é que vai. E outra coisa, tô sentindo um cheirinho de laboratório, até a palavra do Rafael. Já quer levar o Adrielson e o goleiro. Acho que vem
Lucas
pro Botafogo. Lucas Perry. Vem pro Botafogo, esquenta. Business, aí vende. Não é legal, não.
Momento Estádio.
Wagner Gomes destaca o Mundial de Vela e o Brasileiro de Atletismo.
Wagner Gomes.
O Campeonato Mundial de Vela de Haia na Holanda começa hoje e vai até o dia 18. Martine Grael e Kaena Kunze vão em busca da vaga olímpica. Os 10 países primeiros colocados no 49R e 49RFX terão a vaga garantida para os Jogos Olímpicos do ano que vem em Paris. Os Jogos Pan-Americanos de Santiago fornecerão outras vagas. O Pan-Americano será de 20 de outubro a 5 de novembro. Começa hoje e vai até domingo o Campeonato Brasileiro Loterias Caixas de Atletismo. Aracaju está recebendo 643 atletas de 136 clubes e associações dos 22 estados e do Distrito Federal. As disputas acontecerão na pista da Universidade Tiradentes. O vencedor do ano passado foi o IPEC de Londrina, seguido da AD Centro Olímpico de São Paulo e da Uricamp de Campinas. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
Vamos todos cantar de coração.
O Vasco segue a preparação para o jogo contra o Red Bull Bragantino e o clube anunciou mais um reforço para a sequência da temporada. Rafael Monteiro está de volta com as informações.
É um reforço que é um retorno. O atacante Rossi, que jogou no Vasco em 2019, né, jogou 41 jogos, 4 gols e 5 assistências naquela época, volta à equipe do Vasco e pode estrear já agora neste final de semana, na próxima segunda-feira contra o Bragantino no estádio Nabi Abichedi, 9 horas da noite. Já está regularizado atualizado no boletim informativo diário da CBF e já pode estar em campo. A expectativa, pelo menos, que ele fique no banco de reservas, e ele fala sobre o retorno à equipe cruzmaltina.
Cara, tô muito feliz de voltar pra minha casa. É motivo de muita alegria estar voltando para um clube que eu amo de paixão. Então, estou pronto para ajudar. Feliz por rever os funcionários, rever os ex-atletas, rever os jogadores que jogaram comigo. Então, estou muito contente pelos novos atletas também. Então, vamos junto, vamos sair dessa situação junto.
E ele volta ao Vasco num momento complicado, já que o Vasco é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, com 12 pontos apenas conquistados, e ele sabe sobre a responsabilidade.
A responsabilidade é muito grande, né? Está voltando e voltando para ajudar. Então, feliz pela torcida, feliz por todos os dias, sempre tinha um volta-voz, volta pro Vasco. Então, graças a Deus, deu tudo certo e estou pronto para poder ajudar o Vasco novamente.
Em relação ao time que começa jogando, o técnico Ramon Dias não vai poder contar com Praxedes. Praxedes pertence ao Bragantino, ele está apenas no Vasco sob empréstimo, ele não vai poder jogar, e o provável substituto é Marlon Gomes. O provável equipe do Vasco na segunda-feira, 9 horas da noite, no estádio Nabi Abichedi, deve ser o seguinte pelo Campeonato Brasileiro: Léo Jardim no gol, Robson Bambu, Medel, Lucas Piton, Zé Gabriel, Marlon Gomes, Paulinho, Aureliano, Gabriel Peck e Sebastião Ferreira. Astrid.
Mário, o Vasco já anunciou vários reforços, mas a situação ainda é complicada. Você acredita na recuperação do time no Brasileirão?
Eu acho que pode acontecer, nada é impossível no futebol. Agora, tem o seguinte: o Vasco teve uma semana para treinar, só joga segunda-feira. Isso dá mais para ambientar a equipe com o treinador. Ganhou do Grêmio, que foi um resultado importante. O Rossi é um jogador que tem utilidade e vai pegar um Bragantino cansado do ponto de vista físico e mental. Então, quem sabe?
Falando em Fluminense, o técnico Fernando Diniz já sabe que não poderá contar com o lateral Marcelo nas quartas de final da Libertadores por conta da suspensão de 3 jogos sofrida pelo jogador. Por outro lado, o jovem Alexander está bem próximo de retornar. A promessa tricolor está fora dos gramados há mais de 3 meses, mas vem se mostrando que se recuperou de 2 lesões graves nesse período. Mário, Alexander resolve o problema do Fluminense?
Resolve do ponto de vista da qualidade, mas não resolve do ponto de vista da experiência, da larga experiência do Marcelo, que vai fazer falta em 2 jogos importantes, que serão contra o Olímpia, levando que o Fluminense vai decidir fora de casa. O Fluminense tem jogos importantes também pelo Campeonato Brasileiro, e no caso em questão, o Marcelo faz falta. Eu sabia que ele ia pegar um ganchinho, porque era um ganchinho que podia ser um gancho maior ao tomar 3 jogos. O Fluminense deu uma vacilada, voltou a engrenar e agora tem pela frente um jogo pelo Campeonato Brasileiro. Ele não está na Copa do Brasil, então vai ter uma semana para trabalhar. Mas realmente o jogo com o Olímpia preocupa, e é uma chance do Fluminense chegar a uma semifinal de Libertadores, coisa que não acontece há muito tempo.
Final do Bate-Bola Nacional. Novas notícias esportivas logo mais em No Mundo da Bola. O Bate-Bola volta segunda-feira às 12h40. A todos uma boa tarde.
Bate-Bola Nacional.